Uma rádio pra quem sabe ouvir. Cultura FM de Picos, 104,3.
A Rádio Educativa de Picos, Cultura FM, apresenta a partir de agora o programa Caminho Bíblico, com uma exposição clara e objetiva das Sagradas Escrituras. Você tem a oportunidade de aprofundar na compreensão e na vivência da Palavra de Deus. Programa Caminho Bíblico. Apresentação, professor Vitor Leal e Adelina Lelis.
Muito bem, olá, boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Rádio Cultura FM, a Rádio das Comunidades. Nós estamos mais uma vez com vocês que estão sintonizados nesta programação, de modo bem assim especial aos nossos alunos, ouvintes, perseverantes, firmes, nesse estudo que nós estamos fazendo no nosso programa Caminho Bíblico. Estamos aqui mais uma vez com vocês para trazer aquilo que nos é oportuno dizer e fazer com vocês, uma viagem dentro dos textos sagrados, onde nós temos a oportunidade de compreender a palavra de Deus segundo as suas orientações. Mais uma vez aqui conosco, Adelina Lelis, que colabora diretamente comigo para que este programa e esta aula bíblica chegue a todos vocês. Com vocês, Adelina.
Boa tarde, professor Vitor Leal. Boa tarde, Valdinar Silva, nosso auxiliar aqui no som. Boa tarde, ouvinte da Cultura FM de Picos. E um boa tarde especial ao ouvinte do programa Caminho Bíblico, que é uma iniciação ao ensino da Bíblia Sagrada.
Muito bem, nós estamos hoje no nosso 26º programa, ou a nossa 26ª aula bíblica. E nós estamos ainda fazendo um caminho, um percurso dentro dos livros históricos da Sagrada Escritura. Hoje, eu digo a vocês assim com toda modéstia, nós vamos hoje adentrarmos o livro de Esté, um dos livros mais encantadores, um dos livros mais fascinantes, e digo a vocês, um dos livros que nos ensina a obediência, o amor, o cuidado e, sobretudo, o olhar para além daquilo que está próximo dos nossos olhos. Adelina, quantos capítulos tem esse livro grandioso do Antigo Testamento, da Sagrada Escritura, e o que é que ele traz para nós para aprendermos como Esté?
Pois bem, professor, esse livro, apesar de ser um grande livro, ele tem apenas 10 capítulos e 273 versículos. Estão divididos em 4 partes.
Muito bem.
Mas de antemão eu lhe digo, leiam o livro de Esté, porque é um livro belíssimo, é um livro que ninguém ouve falar de ódio,
não é?
De muitas guerras, só de amor.
E sem falar, Adelina, que é um dos livros citados por demais nas nossas liturgias, especificamente nas solenidades dedicadas à Nossa Senhora.
Nossa Senhora, né? Exatamente.
Muito bem.
Pois bem.
Então vamos escutar aqui o que foi preparado, como a Adelina diz, são 10 capítulos, porém é um livro de uma largueza muito grande de conteúdo e ensinamentos para nós. Adelina, o que é que traz para nós essa primeira parte do livro de Esté?
A primeira parte com o tema Previsão de um Drama ocupa apenas a metade do primeiro capítulo. No início desse capítulo é contado o sonho de um certo Mardoqueu. Esse sonho resume tudo o que vai narrar no livro. É muito interessante. Então, mergulhado em conflito ameaçador, o povo justo clama a Deus e este responde fazendo justiça e libertando o seu povo. A seguir, nós vemos que o conflito começa no palácio do rei. entre Mardoqueu e Amã. Ao que tudo indica, Amã estava ao lado dos conspiradores que estavam nesse, que estão nesse capítulo, embora não citados agora.
Tudo bem.
Pois bem, a segunda parte de tema, ameaça ao poder, ocupa o restante do capítulo 1. Esta parte tem início mostrando que os banquetes nas cortes são armas entre as mãos dos poderosos. Conforme o texto, os banquetes serviam para ostentar o poder e para controlar o povo, dando-lhe uma semana de regalia para encobrir o ano inteiro de exploração e opressão. O final do capítulo faz duas referências. A primeira é a rainha Vasti, que em dado momento agiu mal, não só por desobediência à ordem do rei, mas por criar o princípio de violação da autoridade. Sua atitude poderá ser vista como mau exemplo e ser imitado em todos os escalões e abalar as ordens vigentes. Segundo, é apresentado o decreto pelo rei Assuero que a rainha Vasti jamais se apresente diante do rei e perca a sua coroa, que será dada a outra mulher.
Muito bem.
Será também aplicado normas que devem ser cumpridas pelas mulheres da corte e do povo, a saber, o marido é o chefe da casa.
Adelina, é interessante, não é, aí nessa fala que tu trouxeste para nós, de que nós estamos no contexto da Pérsia, povo judeu, está ali na condição, mais uma vez, de um povo que foi deportado de Jerusalém para a Pérsia. E lá, o povo sofre pelo fato de estar em terra estrangeira e aparece aí a mão desse rei que a Adelina colocou,
Assuero.
O rei Assuero, não é, que por inveja de um dos seus oficiais, como a Adelina colocou, a Amã, ele passa a perseguir o povo judeu. Mas eu só gostaria, antes de Adelina voltar, de dizer que Esté é uma filha do coração de Mardoqueu.
É, Mardoqueu, né? Ele criou desde pequenininha.
Ela perdeu os pais. Né?
Uhum.
E Mardoqueu criou Esté com todo zelo, aquele cuidado de um pai de coração. É muito bonito. Peguem aí o livro, peguem a Bíblia e leiam para vocês verem que história bonita.
Pois bem. Então, a terceira parte, vamos entrar na terceira parte, de tema, um povo ameaçado, ocupa os capítulos 2, 3, 4 e 5. O capítulo 2, este capítulo inicia dizendo que, tempos depois, o rei Assuero lembra de Vasti, do que ela fizera e do decreto que havia publicado contra ela. A consciência doeu, né, professor?
Exatamente.
Aconselhado pelos cortesões, o rei manda providenciar jovens que possa, entre elas, ser escolhida uma para ser a rainha.
A rainha, né? A rainha. Dada a recusa de Vasti quando ele chamou.
É,
aí baixou um decreto. Vocês imaginam uma cidade que baixa um decreto de um rei para que todas as jovens de 14 anos para cima pudesse se apresentar a ele. Aí, Adelina, quando eu estudei esse livro, eu lembro como se fosse hoje. O professor detalhava e a gente era como se nós estivéssemos lá dentro do palácio, né? Porque as moças eram levadas e ali havia os eunucos, né? Que as mulheres que ornamentavam, que ornavam essas moças, e eles tinham aquela aprovação, olhava para depois se apresentar ao rei, né, Adelina? Mas continue
certeza.
Aí.
Pois bem. Segundo o texto, os poderosos compram ou se apossam do que bem entendem. E ter muitas mulheres era sinal de poderio econômico e prestígio social.
Olha aí.
Esther é órfã e vem do meio dos pobres e oprimidos, mas a sua beleza mostra que estes nada ficam a dever diante dos ricos.
Tudo bem.
O nome Esther significa a escondida. Achei isso interessante.
É verdade.
A escondida. Pois bem, Esther penetra no mais íntimo do sistema opressor e o final do versículo 18 já anuncia a intervenção libertadora que ela vai realizar em favor de todo o seu povo.
Outro ponto importante, nós dissemos aqui, né, Adelina, você e eu, de que é um livro muito citado nas liturgias de Nossa Senhora, mas isso aqui é que você coloca agora, essa informação, né, que está no livro, lembra também um período que nós temos na igreja chamado de Quaresma.
Quaresma.
Porque quando veio esse decreto, né, aí, né, Adelina,
uhum,
Esté pediu de que pudessem dizer ao pai dela para reunir o povo, reunir os líderes e eles fazerem jejum e oração, porque ela também faria durante três dias.
Tirou as roupas de rainha.
De rainha,
e se,
né,
vestiu de panos de sacos.
De sacos,
é muito interessante,
exatamente.
Esse
exato.
Livro. Pois bem, segundo o texto, Mardoqueu, sendo judeu, se recusa a dobrar os joelhos diante de Amã.
Olha aí.
Que é. Ele é a gagita.
Isso, é gagita, como se fosse, né, o oficial.
Pronto.
Né, o chefe do exército da Pérsia.
Pronto. Quer dizer, descendente dos amalacitas.
Isso.
O povo amalacita guerreou contra Israel logo após a saída desse do Egito e se tornou símbolo do inimigo que procura impedir a marcha do povo para a liberdade.
Exato, né?
Pois bem, é aquela passagem que Abraão reza, né, sentado em uma pedra.
Isso.
E com os braços elevados
para
aos
os céus.
Josué fica segurando um braço, outra pessoa vai segurando.
É interessante, né? Nós dissemos isso quando nós estudamos o Gênesis.
Pronto,
né?
Enquanto Abraão está com os braços suspensos, está ganhando.
Exato.
Israel está ganhando, né? Quando baixa os braços,
Israel está perdendo.
Está perdendo para esse povo aqui que a mãe é filho.
Exatamente. Tá?
Bom, por trás de Mardoqueu está o povo de Deus, o povo de Israel, e por trás de Amã está o povo amalecita.
Olha aí.
E todos os inimigos da libertação dos oprimidos. Então, devido à atitude de Mardoqueu de não se dobrar diante de Amã, este, furioso, convence o rei Assuero a baixar um decreto de extermínio com caráter universal. É como se o mundo inteiro fosse convocado para acabar com o povo de Deus, os israelitas.
Não é?
Os israelitas. Bom, a promulgação do decreto cai na véspera da Páscoa.
Isso.
E o povo de Deus torna-se o Cordeiro Pascal. Ao mesmo tempo, essa data faz pensar na reviravolta libertadora que marcou para sempre. Que foi marcada para sempre, sim, né? Lendo o texto que relata o decreto do rei Assuero, vemos a selva de contradições e como os poderosos agem sem examinar a veracidade das acusações e até mesmo conhecer as vítimas.
É, porque quando Naamã ele solicita, quer dizer, o rei não quis saber quem era o povo, ele nunca imaginou, né,
de que
a sua esposa era justamente uma das vítimas daquele decreto que ele baixara por solicitação de Amã.
Pois bem. Capítulo 4 relata o que aconteceu durante os dias de angústia vivido pelo jovem, pelo povo judeu, né? Enquanto os poderosos se banqueteavam, o povo oprimido e condenado se desespera. E seus gritos de dor denunciam publicamente o sentido opressor. Ora, Deus ouve esse grito e prepara-se para agir, suscitando as lideranças para o movimento de libertação. O massacre do povo exige opção radical. Mardoqueu se veste de luto e vai solidarizar-se com os irmãos. E Esther passa pelo dilema da autoridade e tem que escolher. Olha como isso é interessante, sim, professor. Ou continua rainha para dar prazer ao opressor,
sim,
ou se torna rainha em favor do seu povo do sofredor.
Olha que situação.
arriscando a própria vida.
Não é? Ou rainha do rei, ou rainha do povo. É aí onde entra Nossa Senhora, que é rainha do povo. Do povo de Cristo Jesus, né?
Uhum.
Tudo bem.
Pois bem, e o texto segue dizendo que Esther também se prostra em súplica ao Deus de Israel.
Olha aí.
Aliás, é uma belíssima oração, a oração
sim,
de Esther.
Sim, que ela faz, né? Muito bem. Adelina, nós vamos ouvir agora, diante dessa primeira explanação do livro de Esther, nós vamos ouvir um salmo que a gente canta muito na festa de Nossa Senhora, na Assunção, lá na festa do final de dezembro, 8 de dezembro, da Imaculada. E na solenidade de Nossa Senhora, a igreja sempre canta esse salmo, que é o Salmo 44, porque descreve aí a imagem desta mulher do Antigo Testamento chamada Esther e a mulher prefigurada em Esther, que é a Virgem Maria.
Cheia de graça a rainha está, à vossa direita, ó Senhor.
Cheia de graça a rainha está, à vossa direita, ó Senhor.
À vossa direita se encontra com veste esplendente de ouro de Ofir. As filhas de reis vêm ao vosso encontro, com veste esplendente de ouro de Ofir.
Cheia de graça, rainha está, à vossa direita, ó Senhor.
Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Esquecei vosso povo e a casa paterna. Que o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor.
Cheia de graça, rainha está, à vossa direita, ó Senhor.
Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. Cheia de graça, vossa direita, ó Senhor.
Cheia de graça, rainha está, à vossa direita, ó Senhor. Cheia de graça, rainha está, à vossa direita, ó Senhor.
V
Você está acompanhando o programa Caminho Bíblico.
Muito bem, concluímos aí a oração cantada do Salmo 44, cheia de graça, a rainha está. Aquela rainha que ali intercede na Pérsia, mas essa rainha que intercede depois de Esté, a mãe de Jesus, intercedeu, intercede, sempre intercederá por nós, o seu povo. Adelina, continue.
Pois bem, continuando aqui com o capítulo 5. Este capítulo mostra como Esté se prepara para o momento de fazer o seu pedido ao rei Assuero em prol do seu povo sofrido e oprimido. E ainda nos diz que, enquanto os poderosos se embriagam e se alienam em banquetes para sustentar o próprio poder, os oprimidos se conscientizam e se preparam para agir através da oração e do jejum realizados com humildade e fé.
Muito bem.
A quarta parte, chegamos à quarta parte de tema, a libertação do povo. Ocupa os capítulos 6, 7, 8, 9 e 10, a última parte do livro. Pois bem, o capítulo 6. Neste capítulo, o livro vai chegando ao ponto culminante, em que as situações se invertem. Conforme o texto, agora os poderosos, no caso aqui o rei Assuero e Amã, se veem forçados a reconhecer e glorificar as suas vítimas. Nota-se que Amã é obrigado a fazer em honra de Mardoqueu o que nunca havia conseguido que Mardoqueu lhe fizesse. Podemos observar que, através da persistência e fé dos justos, que Deus inverte o sujeito da história para criar uma nova sociedade onde a justiça triunfa. Capítulo 7. Capítulo 7, ele relata com riqueza de detalhes como foi realizado o pedido de Esté, após o rei dizer que ela pode pedir o que deseja. E o pedido e desejo da rainha Esté são os mesmos de todo o povo. A vida é o que ela vai pedir.
A vida do meu povo.
A vida do meu povo, dela e do povo.
E do
dela,
povo,
né?
Exatamente.
Conforme o autor, no entanto, para que todos tenham vida, é preciso denunciar a perversidade do sistema opressor que vem do povo, que vende o povo.
Sim.
Para ser exterminado, morto e aniquilado. A atitude da rainha Esté é exemplo de ousado para qualquer autoridade. Ela arrisca a própria vida para salvar a vida do seu povo e a ele servir. Os versículos 9 e 10 desse texto são decisivos. Eles mostram que o dispositivo preparado para matar o líder é empregado para destruir o inimigo.
O inimigo, né? Quem tramou foi quem morreu.
Foi quem morreu.
No caso, Amã.
E Esté, professor, você deve lembrar muito bem desse livro, de como Assuero recebe Esté.
Exatamente. Né?
Esté, quando olha, que vê o rosto de Assuero tão cheio assim de raiva, ela desmaia.
Isso.
E naquele momento o coração dele se transforma.
Exato.
Né? Em bênção, em graça,
com
compaixão.
Ele observava muito as atitudes dela, né? Ele ficava observando e via que ela era uma mulher humilde.
Uhum. Exato. Bom, capítulo 8. Este capítulo é deveras realista e traz para o leitor o gesto de humildade e confiança da rainha Esté diante do rei. O seu pedido e desejo é atendido pelo rei Assuero, a vida para seu povo. Todavia, não podemos esquecer, para que o povo possa viver, é preciso restaurar o poder. Como primeiro passo, será necessário introduzir ao poder gente que desmascare a injustiça reinante nos altos escalões e crie formas de punir os opressores. Em seguida, será preciso retirar aqueles que só buscam seus privilégios e interesses à custa do povo e substituí-los por pessoas que participam das reivindicações populares. Mas não basta substituir pessoas, é necessário também que as leis sejam cumpridas para todos. Então, o povo poderá fazer festa sem que sua alegria seja manipulada por um sistema que explora e oprime. Capítulo 9, quase o último. Este capítulo completo se refere e diz que, conforme o decreto do rei Assuero, o povo tem o direito de se defender desarticulando os meios que visavam a destruí-los. Podemos observar que quando se procura realizar justiça, o povo se torna temido. Segundo o texto, a não realização dos saques mostra que a prática da justiça não pode ser portanto, para agir em proveito pessoal. Quanto à festa do Purim, era provavelmente uma festa popular, talvez de origem estrangeira. Depois foi assumida pelo povo judeu,
isso,
adquirindo então o significado libertador.
Isso, porque essa festa do Purim, né?
Enfim, o capítulo 10, o último do livro de Ester. O texto apresenta um poder duvidoso. Pois bem, como é que funciona esse poder duvidoso? Um se impõe pela força militar e pelo poder econômico. Outro pela consideração e estima do povo.
Exato.
Nesse capítulo também encontramos como o sonho de Mardoqueu, mostrado no capítulo 1, é desvendado. Ouçam o pequeno fonte e o primeiro passo na restauração do poder, que acaba se transformando em rio. Os dragões em luta são, de um lado, os que defendem seus próprios interesses e, do outro lado, os que defendem a causa do povo. As nações são os mecanismos de opressão que devem ser eliminados. E o povo dos judeus são os oprimidos, sedentos de justiça e vida. Dentro desse poder duvidoso, a justiça vence sempre, porque o próprio Deus está do lado de quem busca a justiça. E o versículo 31, o último do texto e do livro, vem nos dizer que uma cópia do livro de Ester já havia chegado à comunidade judaica do Egito no ano de 1014 a.C.
Muito bem, então, assim a gente conclui, né, o livro de Ester, e eu gostaria de deixar como lição, nós gostaríamos, eu e Adelina e eu, gostaríamos de deixar como lição para vocês a leitura do livro de Ester. Leiam 10 capítulos,
lindo,
principalmente
lindo.
Você que na sua comunidade celebra Nossa Senhora. Leia esse livro, que você vai compreender por que nós dizemos que Maria é intercessora, né? O sinal de Ester, lá no Antigo Testamento, se revela plenamente na grandeza de Maria no Novo Testamento. Então, nós encerramos nossa aula, contamos e esperamos com vocês na próxima semana, na graça de Deus.
Santo Deus. Pois bem, e obrigada a cada um que nos escuta. Até o próximo programa, se Deus quiser, o nosso Deus da Bíblia, Deus que nunca nos falta. Um abençoado final de semana e semana seguinte, com saúde no corpo, paz no espírito e perseverança.
Santo livro, santo livro que me ensina a contemplar.